E ainda falando de Longarone, falando um pouco mais agora também sobre a tragédia de Vaion. Vai acontecer em Uruçanga uma santa missa em ação de graças às vítimas desta tragédia, Neptun. E queria que você falasse um pouco mais também, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa história também, essa tragédia, foi um rompimento lá de uma represa, né, e que causou um estrago muito grande lá para a região.
Tá. Eu só queria, assim, Rafael, só para concluir o bloco anterior, que
sim,
a gente falou
sim,
mais
perfeito.
Especificamente do Gemelândio, lembrar aos nossos queridos ouvintes que o Gemelândio nos coloca numa situação muito privilegiada, porque o Longarone, na Itália, é para nós, tem o papel também de uma embaixatriz, né, de Uruçanga lá na Europa, na Itália e na Europa. E nós, Uruçanga, seria uma embaixatriz também, né? uma extensão de Longarone para os seus interesses, não só com Uruçanga, também com o resto do território brasileiro. Então, nem tudo fica limitado ao território de Longarone, nem tudo fica limitado ao território de Uruçanga.
É como se você chegasse a Longarone ou vice-versa, e ali abriria um leque de possibilidades.
Um leque de possibilidades que ultrapassam os limites territoriais, tanto lá quanto aqui. Então, o Longarone faria o papel, né, de um embaixador para nos conduzir aonde é o nosso interesse e intermediar até onde for de interesse comum. Tá? Agora vamos então tratar da questão do Vaiont, que haverá, como você já falou, né, eu vou reiterar aqui, um convite para que as pessoas participem da Santa Missa, né, agora sábado, dia 9, às 10 horas da manhã, missa em língua italiana, né, e será oficiada pelo padre Valdemar Carminati, que também domina o idioma italiano, junto com todo o trade cultural, principalmente as associações culturais, né, ítalo-brasileiras de Uruçanga, e a comunidade, naturalmente, e autoridades. Então, o que é o Vaiont, Rafael? Na Itália, já no começo do século passado, ela precisava resolver o problema de geração de energia elétrica. Então a Itália é pobre em petróleo, é pobre em carvão, e ela comprava muito carvão. As matrizes energéticas, elas vinham ou da Alemanha ou da Rússia, principalmente, né? Do leste europeu, ali também alguns países. Isso é caro. A Itália tem dutos de gás que vêm da Rússia, que vêm de alguns milhares de quilômetros. Então a Itália tinha que aproveitar o seu potencial hídrico para começar a gerar energia elétrica limpa. E já no começo, lá nos anos 1920, 1925, já se estudava toda aquela área ali como uma grande possibilidade de se construir diques, né, represas, uhum, e gerar energia elétrica. Entre outras tentativas, outros estudos, descobriu-se o Vale do Vaion. O Vaion é esse pequeno rio, que fica num vale muito estreito, profundo, entre duas montanhas, né, Monte Toc e outro monte, que agora me esqueci o nome, duas montanhas que chegam a 1.900, 2.000 metros de altitude. E foi feito, desenvolvido um grande projeto. Na época, já lá em 1945, em 50, já se sabia o que queria, o tamanho, mas sabe, isso tudo é muito perigoso, é muito delicado e burocrático. E eles começaram a construir essa diga nos anos 50 ainda, tá? E começaram devagarinho essa diga, que ela tem uma... Diga, quando eu digo diga, é o dique, tá? É a represa. Ela tem 268 metros de altura de parede de concreto. Olhem
é
só,
parede.
Olhem só, um prédio de 70 a 80 andares é a altura dela. Eles tiveram que desenvolver uma tecnologia inovadora. Eles fizeram ela em forma de uma casca de ovo, que ela tem dupla curvatura. Uma curvatura que parte lá de baixo até lá em cima e uma lateral. Você faz de conta, você recorta a lateral de um ovo para você entender, né? A dupla curvatura, como a gente chama, né? Nos eixos vertical e horizontal. Esta curvatura, com mais a estrutura toda de concreto armado, dava a garantia que a represa ela suportaria a pressão, a enorme pressão que a água, depois de acumulada, fosse exercer sobre ela. Estava tudo ok. A engenharia estava de parabéns. A engenharia mostrou que realmente o conhecimento científico ele tem o seu valor. Mas o homem ele não domina por completo o comportamento da natureza. Então o que aconteceu, Rafael? Eles elevaram a diga, finalizaram ela e começaram a encher, né, o reservatório devagarinho, foi subindo, porque também até não era muito difícil fazer subir, porque vinha outras dutoras de outras. Não era só o Vaionte, que o riozinho ali levaria, sabe lá quantos Sim. anos para encher, e nem chegaria a isso, talvez não tivesse nem pressão, né, para fazer elevar a água. Mas vinha dutoras de outras pequenas represas ali em outros rios mais elevados. Aí quando começou da metade para cima, a montanha, né, a montanha começou a se manifestar. Ela começou a dar indícios de que a água já estava causando problemas estruturais na encosta. Aí fizeram estudos bastante aprofundados na época, com os recursos que se tinham na época. Aí, trouxeram grandes geólogos da Europa, dos Estados Unidos, e todos chegaram à conclusão que alguma coisa iria acontecer. Mas o investimento, a necessidade de gerar energia e a ganância pelo lucro da energia, elas foram maiores que a sensibilidade técnica e humana dos responsáveis. Eles, mesmo sabendo de que alguma coisa, porque teve um momento que desceu uma pequena parte, e eles fizeram um estudo, bom, desceu essa pequena parte, não foi lá grande coisa, poderá descer uma outra pequena parcela da montanha, a gente vai baixar um pouco a água e suporta a consequência do deslocamento da água. Poderá sair um pouquinho de água por cima da represa, mas não vai ser grande coisa. Eles não tinham noção da dimensão do problema. Eles tinham noção que teriam problema, mas eles não souberam dimensionar o tamanho do problema, Rafael. Elevaram a água até 240 metros de altura, não de altitude, Sim. de altura, né, da base até o vamos dizer, o nível superior da água. E a montanha lá em cima, não mais ali embaixo, lá em cima, a mais de 1.000 metros de altitude, ela começou a dar sinais de movimentação. Aí eles se preocuparam muito. Fizeram grandes reuniões, grandes polêmicas, mas resolveram arriscar, sabendo que poderia haver consequências, mas jamais na magnitude que teve, né? Uhum. Então eles elevaram a água, aí a montanha novamente se manifestou, eles baixaram o nível da água uns 20, 25 metros, que já é bastante coisa, porque façam de conta que a represa ela é tipo um funil. Uhum. É, um centímetro de água lá embaixo no funil é pouca coisa. Agora, um centímetro lá em cima, onde o diâmetro é muito maior, uhum. é muita coisa. Então, eles baixaram uns 20, 25 metros do nível, mas mesmo assim não foi mais possível conter, né, o deslizamento da montanha. O que que houve então? Uma enorme massa de rocha, terra, na extensão de 1,5 quilômetro na costa da montanha, desceu tudo de uma vez só. O que que a água fez? A água, ela impermeou, ela penetrou na montanha, e a montanha ela é feita toda de estratos, uhum. que ela é uma montanha de pedras, de rocha sedimentar. Então ela fica tudo em estrato inclinado, a água entrou no meio da montanha e, lógico, já elevou, né, um pouco, diminuiu o peso da rocha, deixou ela mais flutuante. E a água penetrando entre uma camada e outra, onde normalmente tem tem pó, alguma coisa, aquilo criou um lodo, tipo um sabão, que foi o que precisou para descer tudo.
Desceu tudo.
Aquilo, no dia 9 de outubro de 1963, às 10 horas e 49 minutos, desceu tudo em fração de segundos.
Foram quantas vítimas, Neverton, lá?
Foram 1.960 vítimas, quase 2.000 vítimas contabilizadas. Tá?
É, um número bastante expressivo.
Nossa, para a época, isso repercutiu no mundo inteiro. Era a represa mais alta e mais moderna nesse sistema no mundo. E ainda teve essa tragédia, né? Imagina para uma cidade como Longarone, que tinha pouco mais de 3 mil habitantes, ter dizimado 80% da cidade e 80% da população. Isso gerou uma notícia impactante no mundo inteiro, né?
Bom, até para complementar aqui, né, Vitor, nós vamos estar com uma programação especial, vai ter a missa, né, próximo final de semana, que a gente já anunciou aqui. Sábado nós vamos transmitir a missa a partir das 10 horas da manhã. E na sequência vamos apresentar uma entrevista explicando um pouco mais sobre a tragédia. Inclusive você participa dessa entrevista, junto com Gilson Fontanello, Narciso de Lorenzo Canevé também. E aqui a outra informação que eu recebo, né, Vitor, é que o coral Santa Cecília também vai cantar a missa de sábado em italiano, né?
Sim, a missa também será brilhantada pela Associação Coral Santa Cecília, pelo professor Paulo Vick, professor de música aqui na nossa oficina de música no Parque Municipal.
Perfeito. Então já fica o nosso convite aqui, sábado, 10 horas. Hoje o Neverton trouxe um pouquinho da história, como aconteceu esse deslizamento, essa tragédia. E sábado, a partir das 10 horas da manhã, até a gente agradece aqui Rosinei, Rosemara, Rosana, né, pelo programa. Vão ceder uma parte dele para que possamos aqui então transmitir a missa e contar um pouco mais sobre a tragédia de Vaion, que aconteceu em Longarone, como falamos agora há pouco aqui com o Neverton. Sábado, em 10 horas da manhã, a Santa Missa aqui no programa. Neverton, muito obrigado, viu, pelas informações. Sempre bom a gente conhecer um pouco mais dessa história, dessa ligação com Uruçanga, Longarone, e um pouco mais de cultura, informações. Isso é sempre válido em nossa programação. Muito obrigado, bom dia.
Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço também a todos os queridos ouvintes, reitero o convite para a missa e voltamos a falar oportunamente a respeito deste evento e de outras também, né? Outras informações que possam interessar a nossa comunidade. Tenhamos todos um bom dia e até sábado.